Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o músico, baterista e fundador do grupo de rock Patrulha do Espaço. Estou falando de Rolando Castelo Júnior. Natural de São Paulo, Rolando nasceu em 13 de abril de 1953 e durante sua trajetória se tornou um renomado baterista e percussionista brasileiro, considerado um dos principais nomes do instrumento no rock nacional. Não à toa, em 2015, ele foi eleito pela revista Road Crew como o terceiro melhor baterista do Brasil de todos os tempos. Na ativa desde a década de 60, Rolando tocou com incontáveis músicos no Brasil, Argentina e México. Em 1974, foi o baterista do primeiro disco da banda Mad in Brasil. Já em 77, foi para a Argentina, onde formou com o mestre da guitarra Norberto Papo Napolitano, um dos mais emblemáticos grupos portenhos, o Aero Blues, até hoje referenciado e homenageado por todos os roqueiros argentinos. O único disco lançado pelo Aero Blues foi Aero Blues 1977, o qual se tornou um marco do rock dos anos 70, abrindo caminho para uma série de bandas pesadas do rock latino-americano. No mesmo ano, após retornar ao Brasil, ao lado do grande músico Arnaldo Batista, fundou a banda Patrulha do Espaço. Criada na capital paulista e considerada uma referência na história do rock nacional, a banda de hard rock e rock progressivo construiu uma trajetória relevante. Em 1983, por exemplo, abriu show para a banda Van Halen, em São Paulo, quando recebeu elogios pessoais de Ed Van Halen. Entre idas e vindas no decorrer das últimas décadas, o grupo segue sua trajetória, inclusive nos dias atuais. Devido a questões pessoais de saúde, Rolando criou uma forma única de utilizar as baquetas e executar o seu instrumento. Dono de uma técnica inconfundível, fruto de uma genialidade aliada a fatores de superação física, o músico também foi pioneiro em inúmeras atividades dentro da cena do rock brasileiro. Seja ela da indústria de instrumentos musicais, da bateria, produção musical e didática. Dentre essas ações, destaca-se seu trabalho que implementou no país o conceito de Workshop Tours, tendo realizado inúmeras turnês para prestigiadas marcas internacionais e nacionais. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Rolando, mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar a faixa Arrepiado, canção do emblemático disco preto da Patrulha do Espaço, lançado em 1978. Então, com vocês, Patrulha do Espaço, com Rolando Castelo Júnior no MPB Unesp. We'll be right back. Boa, uma bela faixa para a gente iniciar bem o nosso bate-papo. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Rolando Castelo Júnior. Rolando, bem-vindo ao MPB Unesp.
Ok, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no podcast já decano, né?
Opa, isso aí, decano. Meu caro, geralmente eu inicio o papo querendo saber do meu entrevistado como rolou a relação com a música, com a arte. No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de um local onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Então, bom, eu sou descendente de italiano, né? E se ouvia muita música, né? Na casa dos meus avós, dos tios do meu pai. Música italiana, óbvio, né? Inclusive, nos anos 60, tocava muita música italiana na rádio também. Minha mãe tocava um pouco de piano em casa. Minha irmã tentou tocar violão, fez umas aulas e tal. Mas até aí era, a minha relação com a música era essa, né? Aí quando era moleque, devia ter uns 13 anos por aí, eu fui numa festinha de um colega da escola, era primário ainda, e descobri os Beatles, né? Tinha um compactozinho lá dos Beatles, I Wanna Hold Your Hand and She Loves You, né? Uhum. Tomei atenção porque dizia assim, né? Mais de 1 milhão de cópias vendidas. Ora, para um moleque de 13 anos, 1 milhão era um negócio absurdo, né? Aí pus um disquinho na vitrolinha do meu camarada, velho, e não desci mais pra brincar. Fiquei ouvindo aquilo lá umas 100 vezes, velho. Aí depois, coincidentemente, sempre os Beatles, né? E sempre a Argentina na minha vida. Coincidentemente, alguns meses depois, no programa do Roberto Carlos Jovem Guarda, tocou uma banda argentina chamada Beat Boys. Eles acompanharam o Caetano naquela Alegria Alegria, né?
Sim, inclusive o Tony Ozaná já passou por aqui já também.
Grande Tony Ozaná, o guitarrista era o Cátio Valdez, né?
Exato, e o também o baixista, o que foi do Secos e Molhados?
Willy Verdaguer.
Willy Verdaguer também já passou por aqui, legal.
Por aqui passou todo mundo aí, velho.
Um pouquinho, uma boa parte.
Aí apareceu o Beat Boys lá no programa, isso foi antes deles tocarem com o Caetano. Apareceu os Beat Boys no programa Jovem Guarda, e o visual dos caras era completamente diferente das bandas brasileiras, né? Tipo, grandes seus Blue Caps, Sunshines e outras bandas, Clevers. Eles já tinham aquele visual bem inglês, vai, digamos assim. Uhum. Os caras tocaram Day Tripper, velho. Não sabia que era dos Beatles. Pirei. Uhum. E no dia seguinte eu ia pra escola de perua, né? Perua particular, que os caras pegavam um monte de alunos e levavam pra escola. Aí tinha uma menina que era mais velha que eu, e que eu sabia que ela curtia música. Até falei, você viu o programa do Roberto Carlos ontem? Ela falou, vi. Aquela banda argentina, puta música, ela falou, ah, uma música dos Beatles. Eu falei, como assim dos Beatles? É, Day Tripper, né? Bom, não deu outra. Dia seguinte eu comprei compacto, né? Aí me deu uma puta vontade de tocar e na minha rua já havia uma escola, um quarteirão da minha casa, havia uma escola, era Conservatório Caio Gomes. E eu fui lá, me matriculei, comecei a estudar bateria com um professor chamado Chumbinho.
E a bateria foi logo o primeiro instrumento mesmo?
Foi, me deu vontade de tocar bateria. Porque minha irmã, como eu te falei, ela tocava um pouco de violão, tinha um violão em casa, né? Uhum. Eu tive poliomielite quando eu tive 2 anos de idade, então o violão me fez um pouco difícil eu tocar. Ainda que, sei lá, 30 anos depois, velho, eu morava em Curitiba, eu estava passando pelos lados ali da catedral lá de Curitiba, e eu vi um som de violão muito interessante. E aí um cara tocando sem braço, velho. Não tinha metade do braço. Ele com uma papete, tá ligado? Era papete e tocava com a capoeira. Então eu poderia até ter tentado, quem sabe, poderia ter tido sucesso em tocar guitarra. Mas eu não sei, aí me encanei pela bateria e eu tive esse professor Chumbinho, que, como eu te falei, era um cara bastante influente na época, nessa Bossa Nova. Ele tocou com, acho que era Luiz Loy, não me lembro bem o nome do artista, sabe, porque não sou contemporâneo, né? Mas ele era um cara quente da batera e ele senta aí, pega as baquetas, e pá, pum, aí peguei as baquetas, mas tem dificuldade, né, porque o primeiro direito. Ele falou, não, você tem que encontrar um meio, velho, senão você não vai tocar. Aí encontrei um meio, segura a baqueta entre o dedo indicador e o do lado, né, é totalmente ortodoxo, assim. E ou seja, se eu tivesse pegado um professor mais estúpido, ignorante, sem sensibilidade, talvez eu não tivesse tocado.
Possivelmente, né? Não te daria a oportunidade, né?
E você sabe uma coisa engraçada, é que nessa época, anos 60, 66, 67, 68, eu fiquei muito fã de uma banda chamada Vanilla Fudge. Uma banda muito boa. Eles faziam covers, né? Mas eles mudavam todo o arranjo. Porque cover, na verdade, é um arranjo que você faz sobre uma canção original. Uhum. Aqui no Brasil, se entende cover como copiar Ipsis Liter.
Os caras não fazem uma roupagem, né? Faz tudo igual. Né?
Exatamente. E esse Vanilla Fudge fazia roupagem. Procura escutar, que é uma banda muito boa.
Legal.
Por isso era o Carmine Appice, que depois veio a tocar com o Cactus, tocou com o Beck Bogle na Appice. O irmão dele tocou no Black Sabbath, enfim. E esse Carmine Appice, eu vinha vê-lo 30 anos... Eu fiquei fã, eu era muito fã do Carmine Appice. Era, meus bateristas prediletos, obviamente, era o Ringo, né? E o Charlie Fumon, e depois foi o Carmine Appice. Isso antes do Ginger Baker, de John Bonham, né?
Claro.
E 30 anos depois, véio, eu fui ver um workshop do Carmine Appice em São Paulo, fui com meu amigo... Paulo Zinner, baterista também bem conhecido.
Grande Paulo Zinner, ex-batera do Golpe de Estado. Hoje está tocando com o Thunderbird, se não me engano.
Isso, exato. Tocou com a Rita há uns 10 anos também. Enfim, nós somos lá, nós dois somos fãs do Carmine. Mas o Carmine é um puta muito fresco, velho.
É mesmo?
Se as pessoas conhecessem seus ídolos, eu vou te falar.
Iam se decepcionar, boa parte ia se decepcionar, né?
Ia, bicho. Agora, eu falei pra ele assim, porra, eu toco igual a você. Pô, o cara, em vez de achar legal, velho, porque ele toca desse jeito que nem eu. Só que eu fui tocar desse jeito, 30 anos, nem sequer nunca havia visto o cara, né? Que nem hoje em dia que você vê no YouTube e vê os caras tocando. Eu não sabia que o cara segurava a baqueta igual a mim. Mas eu segurava a baqueta assim porque foi uma necessidade que eu encontrei pra poder tocar. Ele não sei porquê, talvez, eu não sei. Quando eu falei pra ele isso daí, bicho, o cara fez a maior cara de, tipo, eu tenho, sei lá, a exclusividade do cara. E eu e os meus ficamos extremamente decepcionados com ele. Uhum. Nós tínhamos, sou muito amigo do Zina, nós tínhamos 1.500 perguntas pro cara, né, velho?
Claro.
Mas o cara cortou nosso barato forte, velho. E aí foi essa história da como eu comecei a tocar bateria, esse detalhe da baqueta e tal, do Carmine Appice, mas é isso.
Legal, este é Mr. Rolando Castelo Júnior e agora vamos com mais som, vamos escutar, vamos curtir uma juntos. Outro som emblemático da Patrulha do Espaço, fundado por este grande músico e baterista, Som na Caixa.
Yeah.
Som por aqui, Rolando, tocando barco aí da trajetória. Posteriormente você saiu do Brasil, né? E teve experiências musicais e culturais relevantes em países como México e Argentina, por exemplo, correto?
Eu morava na Melo Alves, que é uma paralela a Rebouças. É uma rua relativamente curta, digamos assim. Deve ter uns 5, 6 quarteirões. E só na minha rua tinha umas 3 bandas, velho, nos anos 60. E aos lados, ali no Oscar Freire, na Doc Lobo, na Alameda Santos, que a nossa turma abrangia todas essas ruas. Tinha mais umas 10 bandas, bicho. Mas a maioria da música que a gente chamava na época música solada, né? Que na verdade seria instrumental, né? Os máximos expoentes que a gente copiava, né? Tentava tocar parecido, que obviamente não conseguia, eram os Ventures, uma banda que mandou Ventures. Demorei uns 2 anos para tocar legal, né? Até quando eu comecei, como eu falei, que não sei, em 66, em 68, já estava tocando relativamente bem. Aí já montei umas bandas mais interessantes, já fazíamos cover do Hand, Scream, The Tears, Steppenwolf. Aí em 69, dezembro de 69, eu fui morar no México, para trabalhar lá, tudo que junto, eu fui a contragosto. É, foi a contragosto, mas acabei me dando bem, porque aqui no Brasil não tinha bons instrumentos, era só instrumento nacional, né? Uhum. Bateria, caramuru, arco-íris, gope, guitarra, amplificadores de Janine e Felpa. E lá fora os caras usavam outras coisas de melhor qualidade. E quando eu cheguei no México, tinha todos esses instrumentos, né? Não só isso, como tinha muito disco. Pra você ter ideia, quando eu saí do Brasil em 69, estava saindo aqui na época o Smash Hits, do Jimmy Hendrix. Na verdade, era uma coletânea. Uhum. A coletânea já estava com praticamente o penúltimo disco de estúdio dele, que foi o Electric Ladyland. Ou seja, um atraso imenso o que rolava lá fora de música que saía aqui, né? Enfim, então eu cheguei lá, tinha todos os instrumentos e tinha muita banda boa também. Um monte de guitarrista bom, baterista bom, coisa que aqui não é que não tinha, tinha, mas digamos que aqui tinha 10, lá tinha 100. Daí.
Entendi, eles estavam à frente mesmo.
Estavam pela proximidade com os Estados Unidos, né?
Imagino. acesso ao material, ao conteúdo sonoro e tudo mais.
Exato, exato, exato. Saía um disco nos Estados Unidos hoje e amanhã já estava no México. Então, eu digo que eu fiz na música e no rock, eu fiz o primário no Brasil, o colegial, e graduei na universidade no México, porque lá foi onde eu realmente tive um aprendizado muito grande, né? Toquei com grandes músicos de lá também, tive sorte, mas...
Caiu de cabeça.
É, eu, depois que eu comecei a tocar, eu não tinha mais amigo, quer dizer, eu sempre... rolando, namorava, meu amor era bateria, isso que estava muito difícil, mas estudar não significa só tocar, né? Isso significa ouvir, analisar, tentar entender o que os caras estavam fazendo, como eu te comentei antes do Carmine Apple. Não é que nem hoje você vai no YouTube e você vê os caras tocando. Puta, meu. Em uma hora você aprende que você demorava um ano.
Sem dúvida. É outra história, né? E o Aeroblues? Como é que pinta aí nesse caminhar?
Aeroblues. Bom, estudei, como eu te falei, fiquei no México até 73, né? Em 73 eu voltei pro Brasil, trouxe uma bateria boa, né? O que já me abriu portas, né? Porque é aquela coisa, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Que era um ponto positivo para mim, fora o fato de que realmente eu estava tocando bastante bem. Eu tinha dos melhores dos dois mundos, né? Uma boa pessoa, mas foi um bom instrumento. Aí comecei a tocar com os amigos, a Colai e a Lyuri, uma bandinha pro pai da Tulipa Ruído, o Chagas, um trio chamado Arce, e abrimos alguns shows. Uma vez abrimos um show do mundo, tocamos no festival. Aí eu já bom, da noite pro dia. Fiz um nome grande em São Paulo, porque tava... Ora, é engraçado, né? Porque a gente era uma bandinha de merda, entre aspas, né? Só que a gente tocou uma banda, velho. Ou seja, as bandas insignificantes, digamos assim, abrem. Nós não, nós fechamos. Com detalhe, se durante o dia tinha mil neguinhos vendo o show, na hora que a gente tocou tinha 100. Nossa. Só que... Tinha 100 neguinhos na plateia, mas tinha mais 50 músicos. Tava todo mundo lá, Sérgio Dias Batista, Liminha, os nossos de cada dia. Né? Então, pô, dei sorte porque toquei lá. E como era uma época que tinha, não havia quantidade de música que tem hoje, né? Os caras, pô, puta bateria, puta bateria. Então, pô, foi tipo overnight sensation. E aí depois disso... Acabei entrando, fui convidado para tocar no Made, que eu já conheci os caras desde 9, né? Eu era fã do Made. Eu música própria quando eu conheci. É quando eu voltei do México, por essa época, em 73, 74, eles já estavam tocando música própria, eu gostava das músicas. E eles me convidaram para entrar na banda. E era uma época que eu sentava numa gravadora, os caras me davam uma grana. Hoje em dia você tem que pagar, pá.
Sem dúvida. É outra história, né? Você gravou o primeiro álbum deles, né, com ele, não?
Gravou o primeiro álbum, então foi muito legal, porque aí tocamos pra caramba, fizeram muito, 2 anos de muito show, televisão, caramba. Mas eu sempre tive uma veia musical. Eu gostava muito nessa época, tinha muita banda progressiva, né? Não sei o que Crimson, Gentle Giant, Focus. Era muita banda boa. Então eu gostava muito. E chegou uma hora que eu cansei de tocar um negócio meio simples, né? Que o Made era mais simples, né? E aí eu saí do Made e fui tocar com os camaradas, uns amiguinhos que eu fiz, um trio também. E era música intrincada, era complicado o trabalho. Nunca fizemos um show, chegamos a gravar uma fita de rolo na época, né? E eu te juro por Deus, o primeiro dia que eu fui ensaiar com os caras, cheguei em casa e chorar no meu quarto, porque tava 2 anos tocando música mais simples e você tem dificuldade, né? Da noite.
Imagina.
Mas tudo bem, consegui sair adiante e graças a essa banda, que não teve nome, mas até hoje não tem parceria, poderia ter sido Mirage, que tem um desenho desse logo aí, ou poderia ter sido Meiliste, era um negócio, bom, enfim. E graças a esse trabalho que eu fiz com esses meninos, há uns 6 meses que a gente ficou tocando, só ensaiando, gravando, me possibilitou, me deu cacife para tocar com o Aeroblues, né? Na Argentina. Depois dessa banda e tudo. E para os Estados Unidos, porque naquela época você comprar um instrumento, você tem que ir até os Estados Unidos. Não tinha nessa merda. Aí fui até os Estados Unidos, comprei a bateria, voltei, e logo que eu voltei, bom. quando eu tocava com o Made, a gente fez muito show, como eu te falei, em São Paulo eu conheci uma menina que gostava de rock argentino, eu já gostava de rock argentino, daí fui tocar no Rio, ela estava lá, também foi lá me ver, fomos conversando com o rock argentino novamente, aí saímos para tomar um chopinho à noite, e ela falou, ah, esse bar sempre vem o Alejandro Medina, eu era fã do cara, né? Ele tocava no Manaus, Pesada del Rock. Eu falei pra ela, pô, se ele aparecer essa noite aqui, me apresenta o cara, né, meu? E por sorte, o cara apareceu essa noite lá.
Uau, que beleza.
Panema, era, não tô ligado. E conheci, não fiz amizade, mas conheci. Passaram-se uns meses, ele veio pra São Paulo. Eu acho que ele ficou com o cara, rapidamente, no som nosso.
Uhum.
Teve um festival bastante divulgado na época, chamado Brana Progressiva. Foi na Fundação Getúlio Vargas, e ele tocou lá com a Mônica na Montanha, era bastante boa, mano. Imagina, cara, né? Um dia eu tô em casa, ele foi lá e falou, pô, você não pode tocar comigo e com o Papo? Eu falei, porra, com o Papo, meu? Pensei que era Papo do cara, né? Mas, enfim. É, e era verdade, bicho. O cara tava numa chácara em perto de Jundiaí, São Miguel Paulista, sei lá. Era 70 quilômetros daqui. Eu fui lá e realmente era verdade. E puta som, bicho, já, a hora que a gente tocou junto a primeira vez já foi legal. E aí eu fui pra Argentina, né? Com o Aeroblues. Foi quando eu voltei, numa ocasião, de férias, eu vim, quando eu fiquei lá um ano quase.
Uhum.
Umas duas vezes, né? Mas na última vez que eu vim, porque o Papo casou, né? E eu morava na casa dele, no quarto dele, e eu, obviamente eu queria voltar pra casa dele com a mulher. Eu falei, não vai dar certo essa merda. Eu vou voltar para São Paulo, porque a gente tinha gravado um disco que não tinha saído ainda. Só que eu falei, pô, eu vou levar minha bateria. Sabe quando você tem? Eu vou levar, porque eu toco um pouquinho. Né? Aí eu trouxe a bateria, eu cheguei aqui em 4, 5 dias, já recebi o convite para tocar com o Arnaldo, né?
Legal. Arnaldo Batista, que se fique claro,
né? É o Arnaldo Antunes, hein, galera? Não. E era um convite irrecusável, né? Eu também era fã do cara, então...
Uhum.
Em 5, 6 anos, quando eu fui pro México, eu vi uma banda muito boa lá chamada Three Souls in My Mind. Os caras tocavam totalmente diferente que no Brasil, né? Porque o som dos caras era, né, diferente, os caras tinham amplificadores Fender, bateria Ludens, já soa diferente, né? Não adianta o cara só tocar pra caramba, se não tem, reproduzir não rola. Enfim, eu fiquei muito fã dos caras. E acabei tocando com eles um pouquinho, um acidente. Então, eu, em 5, 6 anos, eu toquei com meus ídolos do México, toquei com meus ídolos da Argentina e toquei com meus ídolos do Brasil. É, foi uma beleza. Depois disso, só ladeira abaixo.
Boa, agora vamos com outro som por aqui. Vamos curtir Olho Animal com vocês, Patrulha do Espaço, no MPB Unesp.
Yeah.
Rolando, agora falando especificamente da Patrulha do Espaço, você e o Arnaldo montaram a banda em 1977, correto? Fala um pouquinho dessas origens para nós.
Fizemos o primeiro show em setembro de 77 no ginásio do Ibirapuera, um começo bastante promissor, mas que não prosperou. Ficamos nove meses juntos, gravamos o disco que não saiu. O Arnaldo era um pouco difícil de trabalhar, né? Totalmente perfeito, mas assim, profissionalmente era um pouco complicado. Então acabamos se separando, Bom, nos separamos e demos sorte, né? Porque logo em seguida veio tocar conosco o Percy, né? Percy veio. Uhum. Que havia gravado o Jack Stripador com o Mayden, né?
Uhum.
Ele era amigo, ia nos ensaios e tal, ajudava para compor uma música ou outra. E, na verdade, quando a gente separou do Arnaldo, que tinha, dali uns 15 dias, tinha dois, três shows no interior do estado, né, de São Paulo. E acabamos armando com o Percy, fizemos esses shows. E depois continuamos até o dia de hoje, né, com paradas e etc. Então, né, é praticamente isso.
Legal. Tem uma passagem bacana de vocês de 83, né? Quando vocês abrem um show para o Van Halen, né? Isso impulsiona de alguma forma? Como é que foi esse momento, Rolando?
É, na verdade, o Van Halen fechou o show para nós, né?
Gostei. Isso aí. Vocês, boa, vocês foram elogiados pelo Ed Van Halen, inclusive.
Sim, sim. Não. Cara, gente fina, curtiu. Fomos escolhidos por ele, inclusive, para abrir. É... Não, impulsou, sim, claro, porque, bom, só de tocar lá no Ibirapuera, a gente já havia tocado antes com o Arnaldo, né? Mas só de tocar no Ibirapuera 3 dias, praticamente 25 a 30 mil pessoas viram a gente lá, né? Mas não foi uma vitória da Patrulha, na verdade foi uma vitória do rock, não vou dizer nacional, mas paulistano, vai, com certeza, né?
Uhum.
Sim, ia rolar uma turnê, inclusive, com patrocínio e tal, mas eu tive um incidente de rua e parou tudo. Era um momento bom, mas que acabou sendo ruim.
É mesmo?
É. Mas faz parte. Depois gravamos o quarto disco da Patrulha, Patrulha 4. Fizemos muitos shows no Sul. No Sul a gente tocava para 3 mil pessoas. Né?
Olha só, cara. Para época, né? É importante falar isso, né, Rolando? Porque para época era difícil, como você falou, tem shows no interior. Não era fácil, não pintava uma coisa assim da noite para o dia. Não era difícil, né, cara? Você galgar shows assim, né?
Sim. Não, sempre teve uns valentes que produziam esses shows, né? É, por exemplo, esses shows que a gente tinha no interior, por exemplo, Sorocaba, que foi o primeiro show que a gente fez com o Percy depois do Arnaldo, era no ginásio de esportes, então eram locais grandes, né? A gente fazia show em lugar grande, velho. E, sei lá, ia bastante gente, 800, 500, 600, 700, 800 mil. Mas nunca foi igual aqui em São Paulo, talvez o maior público que a gente tinha tido na época, nos anos 80, tenha sido 1.100 pessoas, alguma coisa assim. Mas no Rio Grande do Sul a gente estava para 2.500, 3.000 pessoas. Era um sucesso muito maior. Porque um cara de uma rádio lá, Ipanema FM, começou a tocar o terceiro disco da Patrulha e a galera gostou.
Caiu
no gosto da galera, né? Eu até falei pros caras da banda, vamos mudar pra cá, vamos ficar morando aqui, velho. Porque pra São Paulo fazer o quê naquela merda? Mas os caras não quiseram, velho.
E o Sul sempre teve uma cena de rock interessante, né, cara? Sempre, né?
Sempre. Bicho da Seda.
Uhum.
Ele fala tanto isso nos anos 80, né, meu mãe?
Até mais recente também, se pegar, o pessoal tem muita gente lá, né? Que... Cachorros Grandes, pegaram, né? Mais recente.
Sim, Garotos de Rua.
Vander Wildner, enfim.
É, mas na verdade, a maioria desses caras são heróis locais, né?
Ah, verdade.
Eventualmente tem um público em Curitiba, em São Paulo, mas está capacitando. Não é o caso do Cachorro, né? Que conseguiu uma projeção nacional. Mas você sabe que é interessante, porque Curitiba tem os heróis locais. Porto Alegre tem os heróis locais. E São Paulo não pode se dizer que a gente tem os heróis locais, porque São Paulo não dá o verdadeiro valor para as bandas locais, como o Golpe de Estado, a mesma própria Patrulha. Não é a mesma correlação que essas bandas têm, por exemplo, Blindagem em Curitiba, ou Vander Wilder, não vai ser no meu lá no Sul, não só no capital como no interior. Né?
Sem dúvida. Você para pensar o Golpe de Estado, Nossa, que banda, né? Tive a possibilidade, claro, de assistir vocês também, mas o Golpe, eu acho que eu fui mais shows do Golpe do que do Patrulha, né? Apesar de ter visto algumas vezes a Patrulha.
Mais recente, entre aspas.
Exato, exato. Então, tinha shows lá, né? Desde a época do Catalau e tudo mais. Bacana, Paulo Zinner, um espetáculo de bateria, como você também.
Eu toquei, inclusive, com o Golpe. Fiz um show que o Zinner estava, acho que em Miami, quando era Cristóvão. E tinha um show grande em Santo André, eu toquei com eles, foi uma grande honra. E é que eles pegaram outra época, praticamente começou, a Patrulha já tinha acabado, bicho. Então, paramos 83, por aí, gravamos 85 com o Papo, né, o Patrulha 85, o clássico da banda, então, mas a banda já estava parada, não fizemos nem show de lançamento, nem nada, porque em seguida a gente estava com o Inox, uma banda de heavy, que assinamos com uma gravadora grande e tal. Mas e eu me recordo muito bem que quando a gente estava gravando com o Inox, no estúdio Transamérica, o pessoal do Golpe foi lá levar fitinha. Nessa época não era fitinha. Levar fitinha, deu pro cara, pro Maluli. O Maluli abriu muito show. Quando eu ficava no Made, ele abriu muito show do Made. Depois ele virou um puta produtor. Eles ficavam numa banda chamada Lee Jackson. Todos esses caras do Ligex viraram poderosos de gravadora, presidentes, diretores, internacional, inclusive. Mas, enfim, aí o Golpe deu a fitinha pro Maluli lá, e a gente falou, não, pô, essa banda é dos camaradas, é legal. Ele falou, puta, mas foda. Daí ele abriu o porta-mala, velho. Tinha uma caixa de papelão, tinha umas 200 fitas.
Nossa, imagina! Imagina quanto material o cara não devia receber, né, bicho?
Exatamente. Ele falou, pô, mas dá uma atenção pros caras. Ele falou, pô, eu sei, mas olha o que tem na frente aqui. Mas os caras ainda dando sorte, né? Porque eles conseguiram fazer lá com a Baratos, né? Os estudantes.
Sim.
Depois conseguiram fechar com o Dourado, né? Que...
Você e nessa época que... surgiu aquela rádio 97 FM no ABC que dava uma força legal para as bandas, assim, inclusive do Golpe, né?
Exatamente, exatamente. Então eles conseguiram essa boiada com a 97, em algum momento com a Eldorado, né? O selo Eldorado, que você quer que não queira, é Grupo Estadão, né?
Sim, sim, produziu uma galera legal. Teve artistas bons paulistanos, assim, que não tiveram uma reverberação, mas tem bons álbuns por esse selo, né?
Tem sim. E então eles eram mais sorte que a gente. A gente pegou o osso, né? Roemos o osso.
Total.
Não vou dizer que eles pegaram o filé mignon. Quem pegou o filé mignon é aquelas bandinhas do BR Rock lá, né? No Leite de Capital. Mas eles pegaram, sei lá, talvez uma carne moída de segunda já.
Legal, agora vamos escutar uma canção que eu particularmente gosto muito, que é Sunshine, aqui, com a participação de Arnaldo Batista. Vamos nessa.
I'm gonna see the rays of the sunshine antes do outro comercial. E baseado num céu genuíno, estrear no carnaval. Não sei se há guerra na próxima sexta, ou se é lá no outro canal. Enquanto isso, sinto a fome do rico neste trânsito infernal. Quero cantar no meio da chuva, lá no fundo do quintal. I'm gonna see rays of the sunshine, o eterno azul. We'll Eu sei que o mundo está super populado, mas não há ninguém no meu quintal. Não sei se tenho rei na barriga, mas o frango não faz mal. Como vai você? Tudo bem?
Rolando, seguindo o podcast aí, você criou um estilo peculiar de tocar seu instrumento, como você já sinalizou, né? Entre outras inovações dentro do universo musical, como workshops e oficinas musicais, por exemplo. Onde até então não se ouvia falar muito sobre isso. Como é que essas questões apareceram aí para você, cara?
Sobre meu estilo de workshops, vocês que aspiram a ser baterista, esqueçam do assunto, mas vamos a um trabalho honesto, ok? Lá na Unesp, não vem encher o saco com a música. Eu tenho que falar, esse negócio dos workshops, a criança, as bandas que eu acabei tocando, né, como eu te falei, do Tristoso e Mamãe no México, a Lodu na Argentina, Medo em Brasil, Arnaldo e Patrulha. A sorte é um fator muito importante na música também, né? E a falta de sorte, obviamente, também. Acontece quando começou esse negócio de importado, eu vou te falar uma coisa que muita gente pode querer me criticar, mas tô cagando e andando, velho. O único presidente do Brasil que fez alguma coisa pela minha classe foi o Fernando Collor de Mello, velho.
Quando posso... a importação dos instrumentos.
Exatamente. Não sei se o PC Farias, a outra palhaça do economista, isso não me interessa. Se ele tem a coisa roxa, vermelha ou amarela, não me interessa. O que me interessa é que foi o único cara que fez alguma coisa pela minha classe, velho. Pô, da noite pro dia, parece mentira, mas é verdade. Da noite pro dia houve uma invasão de tudo que você possa imaginar, isso é muito bom. Então, nessa época, começou, acho que foi em 90, né?
É, 92 foi, ele tomou o impeachment, né? Entre 90 e 92, 91 ali, né?
91, acho que foi, exatamente. Em 91, com essa leva de instrumentos importados, a indústria precisava de mão de obra, digamos assim, vai, de gente que entendesse, blá, 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 para divulgar, porque era muita concorrência. De repente, você tinha 20 marcas boas de bateria, de prato, de guitarra, de tudo. E eu dei sorte de ter caído nas graças de uma empresa que importava os pratos Hildian, Fender. E fui trabalhar com os caras, né? Quer dizer, fui ser explorado pelos caras. Então, olha, fiz muita coisa que... merda, depois ganhei um boninho em algum momento e tal. Mas era muito insípido, né? Não havia um mercado, um workshop, eu nem gosto dessa palavra, eu fui oficina, né? E pintou na minha cabeça esse conceito, já que tinha que fazer workshop, fazer turnê de workshop, analisando. Fora que hoje em dia também você tem uma concorrência desleal nesse assunto aí, que o cara não precisa ser um bom músico, né? Ele precisa ser amigo do dono da empresa, ou ter uma banda de renome mesmo.
Ou ter agora, aproveitando, ter mais seguidores que o outro, né?
Outra coisa também, é um mercado novo aí desse assunto aí, que é os evangélicos, né?
E tocando o barco aí do papo, deixa eu te perguntar, você tem feedback, a própria Patrulha, das novas gerações, cara? Como você citou várias vezes o YouTube, né? Hoje a gente tem, há tempos, a gente já tem a possibilidade de ver grandes músicos, e inclusive aqui do Brasil, né, que não ganharam tanta reverberação midiática em radiofônica e tal. Você tem um feedback legal dessa nova moçada, cara?
Sim, sim, sim. A gente pode ter a ideia, né? Que, pô, no show da Patrulha vai estar todo o pessoal da Casa de Repouso lá vendo o show. Né? Mania, é molecada. Lá na Argentina é geriátrico. Na verdade, quando você está fazendo o lance, você nem se dá conta do assunto, né?
Uhum.
O blues, por exemplo, é referência para 99% das bandas que toca hard rock ou heavy metal no Argentina. Mas você não se dá conta disso. Até algum momento começou a pintar esse negócio nos anos 2000, 2001. E a neguinho na minha casa, brasileiro, fala de Aeroblues, eu falo, como assim, bicho? Você conhece Aeroblues, hein? Então é engraçado, é a mesma coisa da Patrulha, né? Fizemos um monte de coisa. Mas a recompensa é essa, né? Que eventualmente novas gerações se dão o real valor, a real valia, né?
Culturalmente e musicalmente, para o rock, vocês são fundamentais, né, cara?
Sim, sem dúvida. Fala para os contratantes isso, hein? Fala para o pessoal da Virada Cultural.
Opa, já fica aí o recado, hein?
Eu vou te falar uma coisa, aproveitar a oportunidade que a gente está num podcast de uma universidade, que é o futuro da nação, artistas também. Mas aproveitar para comentar que a tal da injustiça social que existe no Brasil, que não é pequena e não é pouca, também existe nas artes. É uma puta injustiça artística, não só para comigo, bicho, eu sou apenas um. Mas são milhares, bicho. Você falou das bandas novas. É gente que não vai ter nunca oportunidade, que a gente teve algum momento, ainda que não tenha sido o ideal, mas tivemos oportunidades que essas novas gerações não vão ter, porque para começar não se vende mais disco. Não se tem gravadora. Apesar que a gente foi muitos anos independente. Mas você... hoje mesmo, o zelador do prédio, eu estou em São Paulo agora, né? Eu vim de Brasília para cá hoje, o zelador foi me levar para o aeroporto. Ele falou, pô, minha mulher, né, cantando na banda também. Pô, dona Marta, hoje em dia não se vende mais CD, né? E é verdade, bicho, antigamente você ainda ganhava um dinheiro com CD. Minha mulher mesmo já me falou muitos anos atrás, ela falou, eu não sei porque você faz CD, as pessoas não têm nem CD players. E é verdade, não tem, bicho. Eu tenho, estou falando com você aqui, estou com meu computador aqui, eu tenho CD player no computador, né?
E como você lida com essas paradas de plataformas digitais, mídias sociais? Você se dá bem com isso?
Não, o negócio é o seguinte, eu não dou muita bola para isso, é um erro meu, né? Eu sou muito antigo, né? Vintage. É uma puta ferramenta, né? Mas tem que saber mexer, não adianta você ter uma ferramenta que você não sabe usar, né? Eu realmente não uso. O que há fãs que põem no ar, amigos, fãs, Bratos Afins tem alguma coisa nossa que é do catálogo deles, mas tem um catálogo extenso, né? Eu não cuido disso, eu não dou atenção para isso, para bem da verdade. Deveria fazê-lo, né? Não usamos devidamente essa mídia nova, digamos assim, que não é tão nova mais, né? Infelizmente, eu não domino essa. Eu sou vintage, né? Meu negócio é ensaiar, tocar, viajar. Mas isso não existe mais também, né? O lance que você vê hoje em dia, durante a pandemia, o cara fazia show em casa, né? Um em São Paulo, outro na Bahia, outro em São Paulo.
Pois é. Utilizar para as coisas boas, né? Utilizar de uma forma positiva. E agora o show do Sesc rolando, o que você pode adiantar aí para a gente? O que é um panorama geral da carreira? Conta um pouco desse show, por favor.
Bom, na verdade, a gente está lançando esse CD compacto, né? Que é um... Na verdade, ele saiu há 20 anos atrás, né? Era para ter saído ano passado, 20 anos, né? Mas não saiu, porque não ficou pronto, sei lá. Mas acabou sendo esse ano, pela Rock Classic Metal, acho que é Classic Metal Records. É um herói esse cara ainda. Né? Uhum. Tivemos a sorte de que tínhamos as fitas, né? Damos para mixá-lo. Usamos um bônus também, remixado, tudo com fagia. Então, na verdade, está lançando o disco lá no Centro Mantinho. E estamos trabalhando para que seja feito vinil também, né? Mas, vamos colocar esse compacto, ele tem esse nome compacto porque ele era um trabalho compacto. Só tinha 6 músicas. Por isso que é compacto. Ele acabou originalmente saindo no formato de um disco de vinil compacto. Você lembra dos compactos?
Sim.
Mas ainda dá muito sorte que nessa época, 20 anos atrás, ainda se vendia CD, né?
Uhum.
Havia distribuidoras, havia no centro 2, 3 caras grandes que vinha toda a galera do interior de São Paulo, dos Brasis aí, compravam nesses caras, não compravam das gravadoras, compravam nesses caras. Mas enfim, voltando ao show do César, então nós vamos fazer essas 6 músicas com a formação original, e depois na formação que a gente está trabalhando hoje em dia, eu, o Chevano, o Fábio César, que era do Casa das Máquinas, o Amata no Brooklyn. Então a gente também vai fazer umas 8, 10 músicas com essa formação, clássicos pensados aqui ali de vários dias. Em 2020, a gente vai fazer uma turnê também de comemoração, 40 anos do primeiro disco, que não foi tudo fazendo por causa da pandemia.
Uhum.
A gente também ia sair vinil e CD, só saiu CD. O vinil deve sair esse ano, ou seja, 4 anos depois. Né? E na ocasião, como a gente ia fazer essa edição comemorativa, a gente regravou uma música do primeiro disco, né, para ter um bônus, então assim. E tivemos o privilégio de contar com os meninos aí que tocam metal, trompete, sax. Muito bom, eles são trabalhos futuros, de maneira decente. Então a gente aproveitou nessa ocasião no Belenzinho, convidamos eles para fazerem 3 músicas conosco lá, que é uma coisa inusitada para a Patrulha, que a gente nunca tocou com metal, muito menos em vivo, né? Só no estúdio, nessa ocasião inclusive. Então vai ser isso, as músicas compacto, alguns clássicos da banda, algum desses clássicos com metal, né? São 3 canções com metal. E vamos tocar umas 2 músicas, que é Tiro Catoca também, porque é muita música, né? Não? Então montamos um showzinho. Interessante, vai ser bacana.
Muito bom. Indo para a reta final aí do papo, Rolando, a gente está numa universidade onde temos um Instituto de Artes de Música, inclusive na Barra Funda. Apesar de ter um viés mais, obviamente, voltado à música erudita, nós recebemos, né, são jovens que sonham em ser músicos, ser artistas e tal. Cara, oi, se tá. É para deixar alguma reflexão para essa galera que vem entrando na universidade, quer ser músico, viver da música, o que você deixa de reflexão, cara?
Bom, primeiramente que é uma profissão muito difícil, né? Então, o cara tem que já saber que é um negócio que não é fácil, velho. Mas também não é impossível, né? Você fazer um ganha-pão, digamos assim, né? Com a música. É uma profissão difícil, sacrificada, muito sacrificada, né? Porque se você consegue, vai, digamos assim, trabalhar constantemente com a música, e, por exemplo, você casa e tem filho, você possivelmente não vai ver seus filhos crescer, né, velho?
Pode crer.
É sacrificada, mas é muito gratificante, né? Não só a música, mas a pintura, o cinema, a fotografia, a literatura, né? Você veja que quando eu fui para o México, né, que a gente comentou há pouquinho tempo atrás, eu fui estudar numa escola lá, era uma escola experimental e tal, e eu me recordo que um dia foi um pessoal do Banco do Brasil na minha casa, viram meus livros de estudo, e os caras falaram, porra, queimei todos esses livros na Revolução lá de 64. Porque os caras não... Aí eu aprendi uma coisa de sociologia importante, né? Que existe o ser social, né? Que somos eu, você, quem está ouvindo esse podcast, essa galera da Unesp, e existe a consciência social. E quem determina a consciência social? O Estado, a religião e as artes. Então é uma coisa importantíssima o cara ser músico, ele vai ser um artista, ele vai ser um influenciador, né? Ele pode ajudar muita gente a evoluir, como também pode ajudar muita gente a se alienar, né, velho? Infelizmente, hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo, a arte está mais para alienar que para elevar, né? E que é um problema bastante sério, né?
Infelizmente, né?
Beleza, Rolando, então, para finalizar, deixa aí seu contato, o contato da Patrulha do Espaço. Valeu pela participação aqui, satisfação falar contigo e parabéns, meu cara, por toda essa trajetória musical aí.
CDs e contato pode ser pelo patrulhacds@gmail.com. Um prazer, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade de eu poder me expressar um pouco aqui. Então, minhas saudações a todo o pessoal da Unesp. Foi um prazer ter tocado lá em Rio Claro há muitos anos atrás. E espero poder participar em outros momentos aqui com vocês. Um forte abraço, paz, amor e rock and roll.
Maravilha, esse foi Rolando Castelo Júnior, grande músico, grande baterista e fundador do Patrulha do Espaço. E para finalizar, vamos ouvir Colúmbia, um rock fundamental, sempre presente no repertório desta emblemática banda paulista. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.